20º episódio do podcast Psiquiatra Responde. Com muita alegria, chegamos à marca de 20 episódios. Quando iniciamos em setembro esse projeto, nem imaginava o quanto eu ia receber de apoio e de incentivo para continuar. Esse 20º episódio, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre a epidemiologia da ansiedade. Não se esqueçam, esse podcast está no Spotify, no Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Se inscrevam no canal do YouTube, ativem as notificações e divulguem para algum amigo. Isso vai me ajudar bastante. Muito obrigado e vamos lá! Ansiedade é um dos temas mais requisitados aqui nesse podcast. Sempre tem sugestões, comentários positivos, várias dúvidas são enviadas diariamente sobre ansiedade aqui para eu gravar para vocês os episódios. Meu nome é Eduardo Alcântara, sou médico psiquiatra e apresentador do podcast Psiquiatra Responde, a psiquiatria sem preconceitos. Vamos lá, falar de ansiedade. Eu gostaria que quem ainda não ouviu o episódio 10 e o episódio 14 deste podcast, onde eu explico um pouco sobre ansiedade patológica, sobre sintomas físicos de ansiedade. Mas neste aqui eu vou falar um pouquinho sobre os dados da ansiedade, a epidemiologia da ansiedade. A gente sabe que a prevalência de transtornos de ansiedade, ou seja, ansiedade patológica, assim como eu falei em episódios anteriores, os transtornos de ansiedade é o equivalente ao que a gente fala ansiedade patológica, né? Que é aquela ansiedade que passa do limite, que nos atrapalha a vida, que merece uma atenção especial, tá? Pelo DSM-5, que é o Manual Estatístico dos Transtornos Mentais, da 5ª edição da Associação Americana de Psiquiatria, é o transtorno de ansiedade generalizado, TAG, a ansiedade de separação, né, o transtorno de ansiedade de separação, mutismo seletivo, fobias específicas, o TAS, né, que é a fobia social, o transtorno de ansiedade social, o transtorno de pânico, ataque de pânico e agorafobia. Né? São alguns dos transtornos de ansiedade, né? Enfim, sabemos que recentemente tem passado nas mídias falando que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, que a pandemia piorou isso, né? A gente sabe, em estudos recentes, que a prevalência dos transtornos de ansiedade em nosso país, no Brasil, há uma média de 9,3%. Tá? Por isso que se fala que é em torno de 10% da população do Brasil tem algum problema com ansiedade e mereceria buscar uma ajuda especializada, quer seja do psicólogo, uma avaliação com médico psiquiatra. Só não pode ficar sofrendo, né, pessoal? Porque a ansiedade atrapalha muito a vida e tem tratamento, tem acompanhamento especializado. Lembrando, falando em epidemiologia da ansiedade, né, eu falei em torno de 9,3% no Brasil, isso pode variar um pouco conforme o grupo estudado. Pode chegar, uma curiosidade, até 30% em crianças e adolescentes. Até 30% pode chegar. É considerável, né, pessoal? E 12% em adultos jovens. Enfim, sabemos que em torno de 450 milhões de pessoas vivam com algum tipo de transtorno mental no mundo. Em torno de 500 milhões de pessoas no nosso planeta Terra podem estar vivendo nesse momento com algum tipo de transtorno mental. Dentre eles, os transtornos de ansiedade podem chegar a representar 10% desses casos em estudos de prevalência, ou seja, em torno aí de 45, 50, isso são estatísticas, né? É um número aproximado, mas só para a gente ter noção. Então, em torno de 50 milhões de pessoas em todo o planeta podem estar apresentando ansiedade patológica, algum transtorno de ansiedade e necessitar de ajuda, ok? Então, assim, como eu disse, até um determinado limiar, até um limite, a ansiedade pode ser suportada e é natural, ela é uma característica humana. Há teorias evolutivas do porquê que a gente tem ansiedade nos tempos atuais, é um tema que eu gosto muito, que eu estudo muito, os transtornos de ansiedade, é bem interessante, né, o estudo disso. Mas assim, quando um quadro de ansiedade, as pessoas sempre me perguntam, Eduardo, mas quando que eu devo buscar ajuda? Hoje em dia todo mundo vulgarizou-se muito, né, a palavra ansiedade. Ah, eu sou ansioso, estou ansiosa, somos ansiosos, estou com ansiedade, essa ansiedade está demais, estou a milhão, né, o pessoal fala, estou acelerado. A gente tem que discernir um pouco disso e saber, ansiedade... pode vir a ser um problema de saúde, mas nem em todo caso de ansiedade faz-se necessário o tratamento, né? Quer seja medicamentoso, psicoterápico, sempre multidisciplinar, né? Como eu sempre venho falando aqui em todos os episódios, para quem está acompanhando os vários episódios, eu sempre estou falando isso. Então, a ansiedade é uma característica humana. Porém, quando ela passa desse limite, né, ela vai causando um sofrimento intenso. Por isso que é um transtorno de ansiedade, é um transtorno na sua vida, né? Pode até causar perca de prazer nas atividades diárias, a pessoa tem, dentro dos diversos transtornos de ansiedade, né, que nem no caso uma pessoa que tem uma ansiedade generalizada, ela acorda ansiosa, vai dormir ansiosa, chega uma hora que a vida dela é só medo, né? Então ela vai desanimar, não vai querer fazer as coisas, tudo, ela vai ficar angustiada, achando que vai dar problema, aquela ansiedade antecipatória, aquele temor de infortúnio, sintomas característicos, né? Sabendo que é uma ansiedade patológica, aumenta a taxa de uso e dependência de álcool e até outras drogas. Muitas pessoas querem beber, bebem, falam, Eduardo, mas eu saio na balada e eu tenho... Agora não, né? A gente tá na pandemia, nem tá tendo balada, mas assim, as festas noturnas, né? Estão tendo poucas, né? Então, assim, para eu sair, para eu conseguir me relacionar, conversar com outras pessoas, eu tenho muita ansiedade, fobia social, eu tenho uma aversão muito grande, daí eu tenho que beber para relaxar, para diminuir um pouco minha ansiedade. Isso é bem comum, né? A ansiedade pode aumentar a taxa do uso nocivo de bebidas alcoólicas, né? E esse uso nocivo prolongado, periódico, pode até se transformar num transtorno, né, de dependência e abuso de álcool, que é um dos transtornos bem comuns na população. Enfim, um quadro de ansiedade pode diminuir o rendimento acadêmico, o rendimento laboral, aumentar da dependência no dia a dia, identificar a pessoa tem dificuldades no desempenho mesmo, o seu desempenho laboral, né? A ansiedade causa bastante sofrimento, muito cansaço, né? Algumas pessoas ansiosas falam, Eduardo, chega fim do dia, parece que eu corri uma maratona, mas eu não corri. Eu fiquei sentado o dia todo trabalhando no meu trabalho, mas eu fiquei tão ansiosa, que chegou o fim do dia, eu estava extremamente esgotado. Isso é bem comum. Bem, enfim, eu gostaria que vocês ouvissem o episódio 10, o episódio 14. Se esse episódio foi interessante para você, repasse ele. É muito importante o apoio de vocês repassar os episódios, ajudar na divulgação para cada vez mais esse podcast atingir a população, levar essas informações a pessoas. Esse episódio foi sobre epidemiologia, né? A gente falou aí em torno de 45, 50 milhões de pessoas no mundo. Brasil, em torno de 9,3% da população, algum transtorno de ansiedade. Ok, pessoal, muito obrigado pelo apoio de todos. Eu quero fazer um adendo aqui, agradecer a meu amigo Renan Alves, de Santa Gertrudes, no interior de São Paulo, um grande amigo que está apoiando o podcast, dando várias sugestões de edição, de velocidade. Quero agradecer também meu amigo, Dr. Thiago Nishihara, advogado do interior de São Paulo, Thiago Nishihara é um grande amigo, apoiador também aqui deste podcast, sempre dando dicas e sugestões para a melhora. Muito obrigado, tá? Chegamos agora na marca dos 20, do 20º episódio, né? São 20 episódios desde dezembro, tá? Eu tô tentando pelo menos um episódio por semana com o tema que vocês mais pediram, então eu peço a gentileza, sigam é muito importante vocês se inscreverem no canal do YouTube, ativar as notificações e comentar nos vídeos. Ah, gostei, não gostei, sugestão de temas, que com os comentários de vocês, eu vou organizando os próximos episódios. Em geral, esses episódios são semanais, tá? Estou muito feliz, hoje eu falei pro pessoal, dei uma turbinada aqui, estou usando um novo microfone um pouquinho melhor, né? Um HyperX Quadcast. Então é esse equipamento que eu tô usando aqui para captação do áudio. Espero que vocês sintam a melhora do som estéreo, né? Que gostem. Bem, enfim, já me alonguei demais. Eu prometi que os episódios iriam ser em torno de 10 minutos sempre, para ficar fácil de ouvir. Muito obrigado e até a próxima. Fui!